dia, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Dia especial, dia de batismo, dia de sepultamento da velha criatura e a ressurreição para uma nova. A gente vê isso quase que de forma corriqueira dentro da igreja. A gente pensa que não está acontecendo nada, mas o céu marcou esse dia para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos, sem mais delongas, as escrituras sagradas. Não podemos descer as águas sem a anuência da palavra. Atos 11. História da igreja primitiva, Atos 11, versículo 19 a 26. As características do verdadeiro cristão. Atos 11, versículo 19 a 26. Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva se expandiu, saiu de Jerusalém, chegou à cidade de Antioquia. Atos 11, versículo 19 a 26. Quem encontrou, diga amém. Vou deixar você assentado, mas de olho na palavra. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Muito obrigado, Senhor, por esse fato histórico e por grandes verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Tua graça e poder sempre fazem a diferença na nossa vida. Queremos ouvir tua voz e ser mudada por ela. Não existe um outro martelo que esmiuça a penha senão a tua palavra. Não existe nenhum martelo que quebra o coração duro senão a tua palavra. Vem, Espírito da Glória, Espírito Santo, ilumina o coração de cada um. Faz com que saiamos da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Saiamos de uma vida resistente ao Espírito para uma vida resistente a Satanás. Queremos resistir o mal e ele fugirá de nós. Cuida de cada um aqui e de todos que ainda vão entrar por essas portas para sairmos daqui mais enriquecidos e assistidos por ti. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Discípulos, alunos. Essa palavra aparece no Novo Testamento pelo menos 269 vezes. Obrigado. Enquanto a palavra cristão, ela aparece 3 vezes. E 1, 2 textos é esse que você viu. Vou repetir. A palavra discípulo aparece 269 vezes no Antigo Testamento. A palavra cristão só aparece 3 vezes. E uma dessas 3 vezes é esse texto que você acabou de ler comigo. No início da era cristã, meus irmãos, a palavra cristão, ele era um adjetivo, não muito bom. Não era um elogio. Ser chamado de cristão no passado não era um elogio. Era um apelido. Era algo assim para coisa pejorativa. Quem são os cristãos? E aí, ser cristão não era muito bom na aceitação social. A igreja no passado tinha dificuldades, tanto que eram perseguidos. Cristãos, persegue. Cristãos, mata. Cristãos, joga nos coliseus. Cristãos, não são nada. Agora, havia outros nomes, não só cristãos. Eles eram chamados também de o caminho, os que estão no caminho. Ou opositores diziam que o cristão no passado era uma aceita dos nazarenos. Ou então, simplesmente, aceita. Está aí tudo em Atos dos Apóstolos, você pode ler. É bom ler Atos dos Apóstolos para você ver tudo isso. A palavra discípulo, que ocorre em 269 vezes, como eu disse para você, ela tem outra conotação. Discípulo é aluno. Discípulo é aquele que está ali perto do rabi, perto de alguém que ensina. E ele se estuda, ele aprende no andar com o rabi, no ensino da Torá. Torá são 5 os primeiros livros da Bíblia, a gente chama de Pentateuco, que para o judeu era aqueles livros iniciais. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros eram lidos e relidos, interpretados. E além disso, havia, além do Torá, havia as tradições judaicas, a tradição oral, a tradição escrita. Eu estou explicando isso tudo para você entender. Como ser discípulo naquela época não era fácil. Eles tinham que aprender a Torá. Havia uma responsabilidade desde os 6 anos de idade. O judeuzinho já ia para os locais para aprendizado da Torá. 6 anos, diga para o seu irmão, 6 anos. Pergunta a ele, quantos anos você tem? E então aprendiam os ensinamentos rabínicos ali. Não havia uma faculdade. Não havia ali professores com várias matérias ensinando. Havia aqueles que ensinavam a Torá, os rabinos. E eles ficavam com os rabinos ali até os 14 anos. De 6 anos aos 14. Aprendendo, decorando o Velho Testamento. Meu Deus. Isso tinha que estar na cabeça deles. E aqueles que depois, aos 15 anos, conseguiam ter de fato a anuência, esse aí tem futuro. Porque aprendeu a Torá. Aprendeu a estar junto com os ensinos. Quem fazia isso, ele era iniciado para andar junto com rabinos. E o início era assim, passar com a vida. Você acordava de manhã com o rabi, ficava à tarde com o rabi, e à noite também, dormia no mesmo lugar. Ele fazia e ensinava com a vida. Está vendo isso aqui? Isso aqui é isso. Isso aqui também é isso. A Torá fala isso. E ele aprendia. Como eu disse, não era uma faculdade de 3 anos, 4, 5 anos. Era uma vida, desde pequenininho. Agora, tinha aqueles que não se destacavam. Não aprendiam a Torá. Nem todo aprendi, todo mundo aprendi. Então eles eram conduzidos para outro lugar. Eles iam cuidar dos negócios da família. Eles iam ser encaminhados em outras atividades profissionais. Então, vai ser sapateiro? Vai cuidar da pesca. Você não serve para rabi, para aprender, junto com o mestre. Esses eram chamados talmid, que eram os alunos. Aqueles que estavam junto com os rabinos e ficavam ali o tempo todo, se tornariam um dia um rabi. Esse era o ensino inicial. Os rabinos eram rigorosos, irmãos. Criteriosos na avaliação. E sabe qual era a avaliação maior de um rabino? A pergunta que ele fazia era: será que se um dia esse menino será igual a mim? Vou repetir. Será que um dia esse menino será igual a mim? Andando comigo, ele terá a minha identificação? Da mesma forma que Cristo nos chama. Diga, ele é o mestre. Quem já entregou sua vida ao Senhor pode dizer, ele é o meu mestre. E a pergunta que ele faz é, será que este será igual a mim? Ele anda comigo? Ele aprendeu comigo? Ele anda nos meus passos? Seguindo os meus ensinamentos? Então, os batizandos têm que entender que a partir de hoje, o Senhor está ao seu lado. Ao contrário, também você estará ao lado dele, aprendendo a caminhar como ele caminha e a fazer o que ele faz. E nos tornaremos um dia iguais a ele. Porque a plenitude de um cristão é ser igual ao Cristo. Não é só ser um doido esquisito por aí, é ser pelo menos aquele que a quem ele se identificou. Cristo é a nossa identificação maior. Tem pessoas que parecem com o seu pastor, tem pessoas que parecem com a sua denominação, tem pessoas que parecem com, sei lá, com algum ídolo evangélico. Um cristão tem que se parecer com Cristo. Ele responde à vida como Cristo respondeu, sendo espiritual, obediente a Deus, comprometido com o Evangelho. Cristo fez isso. E Jesus foi pegar aqueles a quem os rabinos jogaram fora. Foi pegar aqueles que estavam fazendo os negócios de seus pais. Não serviram para serem um dia um mestre rabínico, mas podiam servir para outras coisas. Então Jesus passava perto dos lugarejos, passava assim perto do mar da Galileia, e ali já pescou 3. 20. Doravante serás pescadores de homens. E ali pegou Pedro, Tiago e João. 3 pescadores. Ele passou na coletoria e já disse para Mateus, Levi na época, segue-me. E Levi largou tudo e seguiu o Senhor. Então, Cristo pegou aqueles a quem os rabinos não tinham mais nenhuma pretensão. Olha para mim. Cristo está passando aqui hoje. Talvez você não ache que seja uma opção para ele. Mas isso só está na sua cabeça. Ele está te chamando para uma caminhada. Uma caminhada com ele. Você se tornará igual a ele. Porque é isso que ele pretende com a minha e com a sua vida. Fazê-lo um cristão. Que ame a Deus, Pai Todo-Poderoso, que aprenda as Escrituras do jeito que Cristo olha as Escrituras. Ame o seu próximo e ame a Deus. Um cristão. Está difícil encontrar cristãos, porque eles se identificam com tantas coisas esquisitas. Ele não se parece com Cristo. Ele se parece com uma coisa estranha. Ele parece que não tem a fotografia de Cristo na vida dele. Ele não é semelhante ao Senhor, que perdoa, que ajuda, que fortalece o outro, que morre pelo seu amigo. Ele não tem essa característica porque anda pouco com o Senhor. Não se pede de um cristão uma coisa que ele não é. É difícil você pedir e exigir do outro que ele seja uma coisa que ele não vive. Então, pouca leitura bíblica, pouca identificação com Cristo. Pouca experiência com o Espírito Santo, pouca identificação com Cristo. Pouca obediência à palavra, pouca identificação com Cristo. E aí a gente fica pensando, o que, que ele se transformou num religioso? Se transformou em alguém que vai à igreja, mas não é alguém que anda com o Mestre. Precisamos ter essa característica verdadeira de cristão. Christianoi no grego, Christianus no latim. Cristão, diga, ser seguidor de Cristo. Precisamos ter essa posição de seguir a Cristo. Quem eu sigo? A Cristo. Mais do que a minha denominação, mais do que a mim mesmo, mais do que critérios de homens, eu sigo a Cristo. E na caminhada com Ele eu sou transformado, sou parecido com Ele. Você anda com uma pessoa, você se identifica até no seu modo de agir, de pensar. Você está andando com essa pessoa o dia todo. Ele está imprimindo suas características em você. Está andando comigo, eu ando contigo. Você é meu aluno, eu sou seu mestre. Nas caminhadas da vida você vai ter dificuldades. Eu vou te ensinar como sair disso, como fazer aquilo, como ser aquilo. Existe um ensino melhor de vivência? As pessoas entram no evangelho e vivem sua religião, mas não seguem a Cristo. Precisamos andar, e essas primeiras pessoas que vão descer as águas hoje, entendam, a caminhada agora é com Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Diga para o seu irmão, não enjoa dele. Diga, Cristo pela manhã, Cristo à tarde, Cristo à noite, e se sobrar, de madrugada também. Acordou, primeiro pensamento é ser cristão. Porque eu sigo a Cristo. Eu ando com Cristo e Ele anda comigo. Na verdade, isso foi conquistado na cruz do Calvário. A oportunidade de termos um Deus presente. Diga, Emmanuel, Deus conosco. Ele não finge que está com a gente, Ele está no nosso meio. Você pode não estar aqui, mas Ele está. Você pode estar por estar. Ele está aqui inteiro. Ele está aqui inteiro entre nós, no meio de nós, formando e dando as características dEle para as nossas vidas, através da sua palavra, através do seu Espírito, através da sua graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. Não vem de nós. É dom de Deus, é presente. Presente vai sendo dado enquanto eu caminho. Deus vai me favorecendo, vai me enriquecendo, vai me ajudando, vai me fortalecendo. Aí as pessoas vão falar, rapaz, tu está diferente. Quando alguém falar para você, você está igual a Cristo, aí você pode dizer, sou cristão. Não seja nada mais do que um cristão, se você vai estar ajudando muito. Os novos batizandos, os que vão descer as águas, tenho isso como norte. Meu alvo é Cristo. Vamos dizer juntos? Meu alvo é Cristo. Não ouvi.
Meu alvo é Cristo.
Mais uma vez.
Meu alvo é Cristo.
Se você admirar e acertar em cheio em Cristo, você acertou ser cristão. Eu sou igual o pastor Evandro. Bacana, legal. Sou até imitador de Cristo. Mas o teu alvo é Cristo. Não é o bispo A, não é o apóstolo B, não é a denominação A ou B, o seu alvo é Cristo. Isso não significa que você não vai referenciar ou obedecer seus líderes. Significa, enquanto seus líderes estiverem em Cristo, são alvos de serem obedecidos. Porque eles te orientam para Cristo. Eu bato bem nessa tecla porque eu não quero formar seguidores da religião, mas seguidores de Cristo. Então, você vai ver isso mesmo no texto que a gente viu, Atos 11, versículo 19. Ele deixa bem claro isso. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha que coisa maravilhosa. Estamos aqui numa igreja recebendo perseguição. Estamos aqui na igreja quando um já foi morto por causa do nome de Cristo. Estamos aqui diante de uma igreja que recebe o impacto da perseguição, e eles poderiam dizer: vamos para Chipre, vamos para a Fenícia, vamos para Antioquia e nos esconder lá. O cristão não se esconde, meu irmão. Não posso fazer uma coisa, eu faço outra. Um cristão é ativo. Um cristão não é passivo. Um cristão não está de férias. Um cristão é cristão na hora que o Senhor o chamar. Ele é cristão no trabalho. Ele é cristão na escola. Ele é cristão na família. Ele é cristão na comunidade que vive. Ele não se esconde, mesmo com a perseguição. Viu, Daniel? Decretaram uma lei lá: ninguém se curva a outro ídolo, a outro Deus, senão ao próprio rei da Babilônia. Ficou assim um decreto assinado. Quando assinaram, ele abriu a janela, como de costume, e começou a orar ao seu Deus, virado para Jerusalém. E aí falaram: alá, ele errou. Ele está se curvando a outro Deus, que não seja ao rei da Babilônia. Mas é isso. O cristão não deixa de ser cristão, mesmo em terra alheia. Hein? Olha para mim. Você pode sair da igreja. Não tem a igreja que eu amo. Eu falei isso para o pessoal da batizando. Eu sou nova vida. Não, você é cristão. Cristão não larga as fileiras. Você é cristão. Cristão faz o quê quando não tem igreja para ir? Cristão continua andando com seu mestre. Cristão continua orando. Cristão continua obedecendo a palavra. Cristão continua vigiando. Cristão continua fazendo o que tem que fazer, pregando o evangelho, até que você encontre uma comunidade de fé que também professa as mesmas coisas que você. Aí é o senso de avaliação. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação, da morte de Estevão, não ficaram assim: a gente vai morrer também. Não, mesmo que a gente morra, vamos fazer o que o Senhor pediu. Quem crer e for batizado será? Quem não crer será condenado. Vamos pregar o evangelho. Isso é ser cristão. Comprometido com Cristo. Ele anda com Cristo. Onde ele for. Quem ele for. Em que estado social, financeiro ele estiver. Ele é cristão. Depois a gente vai vendo aqui que a perseguição resultou também em avanços para os seguidores de Cristo. No versículo 22 vai dizer que com a disseminação de uma mensagem eles foram obedientes à sua missão até o ponto de se tornarem apoio para outras pessoas. Diga comigo, eu posso ser. Não ouvi, parceiro. Eu sei que não é carro, não é casa própria, não é apartamento para ano que vem. Não é um negócio bom, mas isso aqui é bom. Diga comigo, eu preciso ser um apoio para alguém. Um cristão apoia o outro. Um cristão faz outro cristão. Aí no versículo 22, resumindo, tá, meus irmãos, sabe que a mensagem é mais longa. A notícia a respeito deles, dois que estavam na Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, um cristão mais experiente, foi enviado para ajudar os cristãos não experientes. É isso. A gente vai se ajudando mutuamente para entender os mistérios de Cristo, para fazer a obra do Senhor. E aí a gente vai andando. E tiveram prazer naquilo, que até contagiaram o outro, versículo 23. Tendo ele chegado, Barnabé, e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que, com firmeza de coração, fizesse o quê? Permanecessem no Senhor. Bem, Deus, quando a gente vê um cristão em atuação, de fato, acende dentro da gente uma fogueira. Porque tem gente que contagia para o bem, né, meus irmãos? Tem gente que contagia para o mal. Um cristão contagia para o bem. Um cristão, ele não é um fósforo aceso só. Ele pode ser uma fogueira. Vou repetir. Um cristão pode só não ser um fósforo aceso, mas ele pode ser uma fogueira, incendiar o outro com a vida dele. Olha, eu até estava pensando em fazer uma coisa errada, até que eu falei com um cristão. Aquele é cristão mesmo. Minha cabeça mudou. Tem alguma coisa que ele fala, está pingando, né, meus irmãos? É assim mesmo, né? De vez em quando pinga. Quem já teve pinga-pinga em casa, diga amém. Ah, então já entende isso aí. A gente está andando com outro, e aquele que está andando com Cristo inflama o outro, né? A fogueira está no coração dele. Você sente que existe algum fogo nele. Não é um fogo ideológico, não é um fogo estranho, não é um fogo esquisito. É Cristo nele. É, às vezes, alguns cristãos são exagerados mesmo. Outros são moderados, equilibrados, com bom senso. Todos querem acertar. Não é fácil ser cristão no mundo de hoje. Nunca foi. Naquele tempo de perseguição, a perseguição de hoje é outra. Mas o importante é que se identifique dentro de você, dê uma fogueira acesa, um fogo, sabe? Eu não sou morno, eu não sou frio. Eu estou fervendo. Não é por coisas erradas, mas por coisas que realmente Deus valida. É isso, meu filho. Eu fiz você para isso, para ferver para as coisas certas. Eu fiz você para isso, para ser uma nova criatura. As coisas velhas já, eis que tudo se fará novo. É isso. Se você conseguir sair daqui sendo nova criatura, fervendo para o lugar certo, nós vamos ter bons cristãos no mundo. Ou então, bons religiosos. Vai depender do que seremos. Meus irmãos, eu acredito nessa nova geração que está chegando. Eles vão ser melhores do que a gente. Eu acredito no poder de Deus para transformar uma geração numa geração outra. Olha, e finalizo aqui e vou chamar os batizandos. Um dia Deus visitou uma casa, a casa de um sacerdote chamado Eli. Foi lá no quarto de Eli e não pôde chamá-lo. Tinha algum problema naquela vida e naquele sacerdócio. O que que o Senhor fez? Foi para o outro quarto. Diga comigo, ele foi para o outro quarto. Pastor, o senhor estava lá? Não. Dá para entender pelas escrituras que se não dava para falar com o sacerdote. Meus irmãos, olha para mim. Se Deus não pode falar com o sacerdote, o negócio está muito sério. A igreja se perdeu. Eu não sei de você, mas o meu Deus fala. O seu fala? Abre as escrituras para ver se ele não fala. O seu Deus fala. O meu Deus fala. Visitou lá o sacerdote ali e não encontrou nem nele e nem na sua parentela alguém que ele podia falar. Ele foi para o quarto seguinte. Qual o quarto seguinte? Samuel. Samuel. O garoto acordou. Quem está falando comigo? Foi lá no quarto de Eli. É o senhor que está me chamando? Não, vai lá e deita, garoto. Você está madrugada acordado aí. Madrugada Deus visita alguém. Ele foi lá e dormiu de novo. Daqui a pouco, Samuel. Não é essa voz rouca, esquisita, não. É uma voz de muitas águas. Uma voz que acorda a gente. Que essa voz acorde você essa manhã. Samuel. Levantou o garoto e foi de novo perguntar: foi o senhor que me chamou? Não, mas Samuel, mas Eli, que um dia já ouvira a voz do Senhor e agora já não ouve mais, disse: se você ouvir de novo, diga: eis-me aqui, Senhor. Porque vai ter cristão que só vai servir para isso, irmão, para lembrar um dia para os novos como Deus fala. Porque ele só sabe o que passou, mas não o que ele é. Ele já ouviu falar, mas ele não é mais a quem Deus visita. E o que aconteceu? Ele foi de novo dormir. O garoto pegou no sono. O garoto, irmão, acordar três vezes comigo na madrugada, eu não durmo mais. Não durmo, irmão, não durmo. Acho que o Samuel tinha um ronco bom. Dormia bem. Dormiu de novo, garoto. E daqui a pouco... Cadê o Samuel daqui? Viu como essa geração está? Samuel. Diga: Senhor. Senhor. Não quero ser surdo. A tua voz fala comigo. Chama meu nome antes que eu não te ouça mais. Chama meu nome antes que eu não te ouça mais. Porque eu tenho uma facilidade de ser surdo, de resistir à tua palavra e à tua voz. Eu já não te sigo há muito tempo. E eu só vim numa cerimônia religiosa. Não, você não veio numa cerimônia religiosa. Você veio à casa do Senhor. E aqui ele fala. E aqui ele chama. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Então Deus revelou todo o seu coração para a vida daquele garoto, viu, Samuel? E quando, final daquele dia, final daquela noite, perdão, o próprio Eli foi buscá-lo de no final do dia: não me esconda nada, o que Deus falou para você. Essa geração que está chegando, quero crer que é a geração que Deus ainda está querendo falar. Porque ele salvou um grupo de pessoas que você vai ver aqui na frente, que em nome de Cristo vai ouvir a voz do Senhor e andar com ele como Discípulo anda com mestre. Não pensa que eles vão ser apóstolos de uma hora para outra. São alunos. É só alunos. Vamos chamar os alunos? Então, batizamos. Vamos para frente? Pode levantar e pode ir. Pode ir lá para o altar, virado para cá. Aquilo tudo que a gente assinou, empreendeu. Esquece não, pelo amor de Deus. A gente combinou tudo direitinho. Né, João? É. São só alunos. Vou começar a andar com Cristo. Vira para cá, isso. Vira. Não, vai embora não, pelo amor de Deus. Não, é embaixo mesmo, embaixo mesmo. Você já quer subir, sentar na janela. Não pode não. Começar agora, né? Já quer sentar na janela. Isso. São 30 e poucos. Eu não sei, estava na lista 30 e poucos, né? Vira para cá, vira para mim. Nós vamos fazer o ato de renúncia, cristãos. Muitos jovens, adolescentes. Olha para mim. Batizando-os. Vocês renunciam a Satanás e todas as suas obras? O mundo e todos os seus encantos? A vocês mesmos, para fazer a vontade de Deus? Fiquemos de pé, igreja. Estenda as mãos para eles. Cristãos, semelhantes a Cristo, chamados pela graça, homens e mulheres que vão começar uma caminhada, estão saindo na largada, obedecendo o Senhor. Alguns já desistiram de Deus. Quero crer que essa geração não vai desistir. Pai, Filho e Espírito Santo, te damos ações de graças. Pai, Filho e Espírito Santo, te damos louvor e adoração por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Teus filhos e filhas optaram por Jesus Cristo, seu único Salvador, mediador entre Deus e os homens. Chegaram a essa consciência, não pela força religiosa, mas pela força do Espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz a tua palavra. Teu Espírito possa ter tocado esses Samuéis, todos os Samuéis que estão aqui, todos os que estão nesse quarto de hoje, sendo chamados para a graça. Foram convocados de uma vidinha simples, uma vida sem Deus, nas trevas, para uma vida com Deus. Tem seus defeitos. Nós não temos ideia aonde o Evangelho chegou. Não temos ideia que coração é este. Se vai germinar, o que que vai fazer, o que que vai acontecer. Mas sabemos da força do nosso Deus. O Senhor me manteve de pé 30 e poucos anos de Evangelho. O Senhor fará mais por eles. Essa geração que está chegando é uma geração melhor. É uma geração que vai esperar o Cristo. É uma geração que vai andar, que vai avançar. E vai ser chamado a todo dia a te obedecer. Não os deixe cair em tentação. Livra-os do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Avança com eles. Cada pisada, cada decisão, cada tomada de decisão, eles possam decidir com Cristo. Mostra para eles a tua glória. E eles, isso já nos basta. Para o louvor da tua glória, eu os abençoo e declaro pela fé, cristãos, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, e quem recebe isso ou aceita isso, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos lá. Aqui, ó. Puxa aí a carreata aí, para a esquerda. segue o curso. Enquanto o Ministério de Louvor vai continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Cristãos, cristãos, cristãos.
Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. E vamos declarar que Jesus é o pão da vida. Vamos cantar que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Vamos adorar ao Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Nós te adoramos aqui nesta manhã, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos continuar nesse mesmo espírito adorando ao Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o nosso bem mais precioso. Aleluia. Tu és tudo para mim. Aleluia. Tu és tudo para mim. O meu futuro a ti pertence. Sei que jamais. Sei que jamais me deixarás. Eu não me canso de te buscar. Não me canso de te buscar. O Senhor nos lavou no teu sangue. Por isso, Senhor, estamos aqui diante do Senhor. Com autoridade podemos entrar no Santo dos Santos para te adorar. A tua graça não tem fim.
A tua graça. por tudo que tu tens feito em nós. Obrigada por esse momento solene, Pai, onde os nossos irmãos vão professar publicamente a fé, o amor, a devoção que eles têm por ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus.
Muito bem, vocês estão me ouvindo?
Aleluia.
Todo mundo ouvindo aí? Faz um sinal. Opa, muito bem. Podem sentar. Em Atos capítulo 8, versículo 36 em diante, disse: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este, o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Deus abençoe a sua leitura, a leitura da sua santa palavra. Vamos, pessoas aqui que vão descer as águas, aqui há água e aqui há uma fé. Uma fé autêntica em Cristo. Então, é lícito que todos sejam batizados. Vamos confirmar aquilo que aconteceu no coração deles, que Jesus é o Senhor. Muito bem. Deus possa abençoar a todo momento. Eu peço a você que, do começo ao fim, de todos os batizando, mesmo não sendo seu parente, que você celebre a Cristo com palmas, tá bom? Cada batizando. Então, vamos lá ao primeiro batismo. Vamos batizar as mulheres e depois os homens. Morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns.
Senhor, abre os meus olhos, precisando
seu parente ou não, vamos celebrar. No céu tem festa, né, meus irmãos? Também a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Também a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Parabéns.
Cíntia, mediante a sua confissão na fé e obra de Jesus Cristo, confissão de fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. De Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, como ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Uma colinha com ela aqui. Oh, desculpa, isso, querida. Deus abençoe. Querida, mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Como eu vou saber qual uma, qual outra, eu não sei. Mas a Giovana está aqui na nossa frente, ela disse, eu acredito. Giovana, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não vai te deixar. esposa do nosso irmão Anderson. Gláucia, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Júlia, nós queremos te batizar mediante a sua confissão de fé e obra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Júlia, também filha do nosso querido Juliana. Vem mais pro batismo que eu... Filha do nosso irmão querido Maurício e Cristiane. Juliana, mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Clara, filha da nossa irmã Vânia. Cadê a Vânia? Aí, dale. Deus abençoe. Clara, mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo.
decisão também de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou.
Mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Mediante a sua confissão e fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Arthur também, filho aí. pastores. Não adianta que eu não vou lembrar. Alexandre. E? A Silvana, é verdade, a Silvana já foi minha adolescente. Agora está uma garota jovem. Tá. Arthur, mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Parabéns. Eduardo chegou agora ao batismo. Mediante a sua confissão e fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andando nessas no pátio da igreja de bicicleta direto, né, Eric? Agora tá aqui. Eric, mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Em ti sou mais que vencedor.
Aqui está o Gustavo, filho do Valério e da Eliane. Gustavo, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Está o Gustavo. Ele disse que queria batizar. Eu perguntei, qual a tua idade, Gustavo? Você vai ter que comer muito feijão ainda. Ele disse, tio, eu já tenho 12 anos. Ah, então tá bom. Parei então. Gustavo, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns! Deus. João, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Alegria de Deus para recebê-los na glória um dia quando forem chamados. Tá aqui o João, ó. Isso aqui tem um abraço forte, meus irmãos. João, que é o filho do Rony e da Patrícia, cooperador nosso também. Os filhos dos cooperadores estão seguindo seus pais. Graças a Deus por isso. Mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Roberto, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Oh, Sérgio. Sérgio, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a ele na sua morte e ressurreição, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Mediante a sua confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um filho do cooperador. Agora, Rosimere e Silvio. Perdão, cooperador não, nossos diáconos. Silvio e Rosimere. Mediante a sua confissão de fé na obra redentora na cruz do Calvário, eu também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém.
Eu vou deixar crescer aqui em cima também, raspar.
Eu Rapaz, Richard é bonita beça. Vamos lá, Richard. E mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Irmão Wagner Rosângela, aleluia. Samuel, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos declaro: vamos batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quase caixinha. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé.
acabou. Agora vamos dar uma salva de palmas ao aquele que reina e vive para sempre, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Cristo Senhor nosso. É a festa no Arraial dos Santos. Vamos receber a bênção final e ir embora para casa. Os nossos queridos batizandos, esperem um pouquinho que a gente vai tirar uma foto. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus amado e querido, nós queremos te dar ações de graças por esse feito maravilhoso, obra do teu Espírito, de ver vidas não só se rendendo a ti, mas dando passo desse inicial da fé que é batizar-se. Louvado seja o teu nome, prossiga em cada passo que os teus filhos derem. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé seja duradoura, a fé seja fervorosa, a fé sirva para sempre, para o louvor da tua glória. Assume o destino das nossas vidas. Dá um domingo especial para cada um que veio. Retorna para todos para casa guardado e abençoado por ti, e nos dá a oportunidade de rever os irmãos esta noite, se o Senhor não voltar. Para a glória do teu nome, encerramos o culto e este batismo em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. Quem recebe isso, diga amém e amém. Amém? Pode sentar e agradecer. Próximo encontro hoje à noite, às 19 horas. Vão em paz.